Nesta edição, o que é afinal o 5G? Que tecnologia é esta? Que oportunidades e que riscos? As respostas com o blogger e podcaster João Gata. Seja então bem-vindo ao Panorama 3.0. O mundo está a caminhar para o 5G, a futura geração de telecomunicações móveis. Trata-se de uma cobertura de internet que promete trazer conexões 20 vezes mais rápidas do que aquelas que existem na rede 4G. O português João Gata, blogger, podcaster, autor do blog e podcast Chadas 5, acredita que o 5G vai mudar a sociedade de uma forma radical ao longo da próxima década. No caso de Cabo Verde, que continua preso ao 3G e que só agora começa a investir no 4G, João Gata explica que, estando na quarta geração, com a tecnologia apropriada, não será difícil modificá-la para o 5G.
O que o 5G vem realmente mudar muito a forma como lidamos com a internet, tal como a conhecemos. O aumento de velocidade é apenas extraordinário, estamos a falar de um aumento de 20 vezes, e vai permitir que tudo seja conectado e conectável. Ou seja, quando se fala de internet das coisas, pensamos em ligar, por exemplo, um robô aspirador ao telemóvel e com o telemóvel podemos aceder a uma app para controlar esse robô. Com o 5G, tudo vai estar ligado ao nosso smartphone, desde o nosso automóvel que sabe que vamos chegar às tantas horas e abre a porta e liga o ar-condicionado e se calhar até abre a porta da garagem. Estou a ver, tudo isto vai ser uma mudança astronómica em relação à nossa relação com a tecnologia, o que vai também exigir de nós, consumidores, toda uma nova forma de também estar neste novo mundo tecnológico.
Num país, por exemplo, como Cabo Verde, que continua preso ao 3G e que só agora é que está a começar a investir no 4G, que investimentos devem ser feitos para o 5G?
Bom, o 4G está assente no LTE e o LTE é uma rede que está preparada e dá hipótese também a melhorias e o 5G está dentro deste espectro. Portanto, estando no 4G, não é difícil, desde que a tecnologia exista, coisa que só agora que estamos a dar os primeiros passos em relação ao 5G, não é difícil depois conseguir modificá-la para 5G. Até lá, ainda há o 4,5, que é o que, por exemplo, está a acontecer na Europa e em Portugal, particularmente. Já podemos ter, por exemplo, com a fibra, velocidades de download de 1 GB, não é? Em termos fixos. Este gigabyte vai passar a ser 20 gigabytes com 5G, mas isto talvez só por volta de 2025, são os prognósticos para o tempo que ainda vamos demorar a ter a rede 5G realmente em ação. Em relação a Cabo Verde, estando já com LTE, podem perfeitamente, depois com novas antenas, ter o 5G de uma forma muito mais rápida. Aliás, a África sempre adotou, por exemplo, a telefonia móvel, como se chama, não é? De uma forma muito mais rápida que a velha Europa, porque nós vínhamos dos modems ainda muito antigos. Ora, quando não se tem que passar por essa tecnologia mais antiga, pode-se apostar realmente naquilo que é atual. E neste caso, o 4G dará logicamente espaço ao 5G em 5 anos ou 6, mesmo em Cabo Verde. Estou em crédito.
Além de ser aplicado às comunicações móveis, o 5G será crucial para potenciar outros avanços tecnológicos na chamada Internet das Coisas. João Gata, ajude-nos a perceber o alcance futuro da tecnologia na vida das pessoas, que vai muito além da internet mais rápida.
Exato. Foi como eu disse há pouco. Tudo isto vai sofrer uma mudança radical. Nem eu estou preparado para saber o que é um 5G. Os tais 20 gigas de download por segundo é um número astronómico, um valor astronómico para aquilo que nós estamos habituados hoje em dia. E que, reparem, em Portugal, com a fibra e com 1 giga, já temos velocidades de acesso e de download e até de upload muito, muito rápidas. O que é que será isto com 20 vezes potenciado, não é? Ao máximo. Ora, a internet das coisas que se fala ainda é um conceito que pouca gente ainda percebeu, porque realmente liga todas as coisas, mas não são apenas aquilo que nós conhecemos ou que nós usamos, como o smartphone, o serviço de televisão, este tipo de coisas. A internet das coisas vai ligar a pessoa à máquina, ou seja, todas as máquinas. Vai ser uma inteligência artificial muito baseada naquilo que hoje está a ser feito, ou seja, aprendendo as nossas necessidades, os nossos hábitos, e a partir daí podemos controlá-la e vivê-la com uma tecnologia que nos vai fazer com que sejamos o homem-máquina, como antigamente se dizia. Este homem-máquina vai estar constantemente ligado e as máquinas vão estar constantemente a comunicar entre elas. Ou seja, imaginem, uma pessoa que tenha que fazer um bypass ao coração vai ter a possibilidade de monitorizar constantemente o estado desse instrumento clínico. Ou seja, esse instrumento vai estar em constante diálogo com os computadores dos hospitais, do médico de família, do cirurgião que o operou, com a farmácia de serviço que tem medicamentos para uma emergência. Ou seja, estaremos sempre ligados a qualquer tipo de máquina que nos vai ajudar a perceber o nosso real estado, em termos humanos, o que tem alguma importância, não é?
Podemos falar de uma verdadeira revolução com impactos na forma como as sociedades funcionam?
Sim, sim, sim. Da forma que o 5G está a ser abordado, a evolução será uma revolução também, porque não sabemos até que ponto é que toda a estrutura social vai mudar, porque o 5G vai realmente dar lugar à robótica e à domótica como nunca tivemos até agora. Depois vão começar a acontecer outros problemas, não é? Como, por exemplo, o desemprego de muitos profissionais que vão ser realmente substituídos por máquinas, mas também dará a possibilidade para o próprio homem perceber que terá outro tipo de atividade profissional, sem ser as clássicas que até hoje, as mais industriais, por exemplo, que até hoje sempre fizeram parte da nossa vida. O 5G vai realmente mudar a sociedade de uma forma muito radical, não talvez nestes próximos 5 anos, mas nesta próxima década, ao ponto em que, se calhar, trará consequências sociais relevantes, como mesmo a mudança do paradigma de um ordenado fixo ou de um vencimento. Será também uma revolução em termos sociais, nesse caso. Isto tudo feito porque as máquinas vão realmente tomar o lugar do homem em muitas atividades.
A guerra comercial Estados Unidos-China tem no 5G, sabemos, uma das suas principais frentes, até porque a Huawei é a maior detentora mundial de patentes desta tecnologia e, portanto, está numa posição de liderança. O que é que isto significa e por que é que parecem todos tão preocupados com este cenário?
O Sr. Trump sabe que a América está atrasada em relação ao 5G. E realmente esta nova guerra contra uma marca chamada Huawei, há 2 anos atrás foi contra a ZTE, foi uma espécie de experiência para ver até que ponto é que uma guerra comercial poderia afetar ou não uma marca, vai também ser estendida às restantes marcas chinesas. Pessoalmente, não acredito muito que os lobbies americanos deixem o Trump seguir esta via do confronto direto contra uma marca que é realmente muito importante, é um player extraordinariamente importante a nível global da rede 5G. Inclusive em Portugal, a Huawei está muito, muito implementada no nosso país, mesmo em termos governamentais, com laboratórios, com centros de evolução tecnológica, portanto, e por isso é que os americanos também vieram à Europa e principalmente a Portugal para tentar que os governos se cedessem e terminassem esta relação. O problema realmente está na América e nas empresas americanas, norte-americanas, que estão realmente muito atrasadas em relação à implementação do 5G. Daí esta absurda guerra que ninguém vai sair beneficiados e o consumidor final, neste caso nós, estamos numa posição um bocadinho complicada.
Já agora, ajude-nos a entender o impacto das decisões recentes da administração norte-americana que impuseram restrições à Huawei. A que se devem estas sanções?
é exatamente para tentar travar o progresso e a implementação de tudo o que a Huawei tem. Os smartphones, portanto, os telemóveis e os tablets, e neste caso também os computadores, também já estão a ser afetados por causa dos processadores, travando o crescimento da Huawei, que neste momento é o segundo player em termos de vendas global de telemóveis, o primeiro, por exemplo, em Portugal, começa quase já a chegar à Samsung e já ultrapassou a própria Apple globalmente. A administração de Trump sabe que tem que travar este ímpeto e este poderio chinês, porque sabe que vai ficar dependente de toda uma tecnologia que não domina. Ora, quando a administração Trump aponta o dedo e diz que os smartphones chineses da Huawei têm programas maliciosos que podem gravar as conversas e espiar as nossas conversas, esquece que tem que apresentar provas concretas em relação a isto, coisa que ainda não fez. Daí a Europa estar pé atrás em relação a este pedido norte-americano para cessar relações comerciais com uma marca chinesa, e até que ponto vamos ver, se não vamos realmente assistir a um pé atrás da administração Trump, quando realmente todos os players e todos os lobbies o fizerem entender que a própria economia norte-americana vai sofrer um grande revés se toda esta situação for em frente.
E que impacto estas sanções podem ter na empresa?
Já estão a ter. Já há um abrandamento global de compra de equipamentos, mas como a própria Huawei veio a terreno dizer que tinha material, comprado material e armazenado material para continuar a construir os seus equipamentos durante mais uns meses, e como também houve este hiato trimestral que a própria administração de Trump deu às marcas para conseguirem perceber como é que vão funcionar a partir de agora, eu estou em crer que poderão existir sanções comerciais, poderão existir multas, como aconteceu no caso da ZTE, mas ao contrário da ZTE, a Huawei tem um poderio muito mais massificado e globalizado e tem dinheiro para pagar essas sanções. Ora, o problema aqui está é se a própria Huawei encara esta ameaça como real e verdadeira para um futuro e optará ou não pelo sistema operativo próprio e pela construção de todos os materiais que ainda não tem e que compra, por exemplo, na América, para construir todos os seus equipamentos. E aí poderá dar-se, daqui a um ano ou dois, um problema maior para os norte-americanos, inclusive para a Europa, que é quando a própria Huawei tiver já um sistema operativo próprio e convidar as marcas chinesas, que são muitas, a entrarem nesse sistema operativo com ela e assim criar um terceiro sistema, depois do Android e do iOS, que poderá realmente transformar o futuro móvel.
Mas tem a China e a própria Huawei o poder suficiente para dar a volta por cima e mudar o jogo a seu favor?
Sim. Se a China se juntar, se todos os fabricantes se juntarem, aliás, a China é a fábrica quase do mundo que tem a indústria que fabrica os telemóveis, inclusive os próprios iPhones. Portanto, para a América vai ser muito complicado criar unidades de fabricantes, por exemplo, na Índia, que é o que se fala, e transportar todas as suas unidades de know-how para outro país. Enquanto que a China já aprendeu, ao longo deste ano, já aprendeu com todas as marcas americanas e europeias, já aprendeu como é que se faz, e como é que se faz muito bem. Aliás, eles têm um programa chamado 2025, que é conseguir inundar o mercado global com produtos de grande qualidade para fazer esquecer a noção que nós temos que os produtos chineses são sempre fracos. Ora, já não o são, e os telemóveis da Huawei são um exemplo perfeito da qualidade a que os chineses já conseguem ter.